Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Embora esteja ausente o CDS-PP, acho que podemos dar início aos trabalhos. Antes de mais, informo que quinta-feira, às 14h, teremos a audição do presidente da APB, a pedido do próprio. O assunto são os diplomas. O presidente da APB transmitiu-me que no memo que mandaram, no relatório que mandaram relativamente aos diplomas 836 e seguintes, o sigilo bancário e por aí. Mas o ponto do presidente será mesmo sobre o segredo bancário, que ficou em falha uma posição da APB. E que queria, de facto, transmiti-la aos grupos parlamentares antes, durante o período ainda da apresentação de propostas de alteração. Então ficou agendada para quinta-feira, a próxima quinta-feira, às 14h, amanhã, às 14h, essa audição ou audiência, no âmbito da COFMA, plenário de COFMA. Sim, manda-se convocatória. Seguirá a convocatória, para esse efeito. Muito bem. E agora, entrando aqui nos pontos da ordem de trabalho, designadamente, procedimento no âmbito da discussão e votação do Orçamento de Estado. O memo, a síntese da reunião que realizámos em maio de passado, foi distribuída. Julgo que todos têm. Reporta, às questões que foram sendo ajustadas, embora esta reunião tenha sido anterior à própria apresentação da proposta de lei, à apresentação da proposta de lei pelo Governo, mas como a proposta de lei nos coloca no cenário que foi considerado para, no enquadramento foi considerado para estas decisões, parece-me que são perfeitamente adequadas. Olhando para o calendário, entrega do orçamento dia 15 de outubro, no dia 23, apresentação pelo Ministro das Finanças na COFMA, no dia 24, apresentação pelo Ministro do Trabalho e da Segurança Social na COFMA, sexta-feira, aprovação do relatório, sexta-feira, dia 26, aprovação do relatório na COFMA. Segunda e terça-feira, dias 29 e 30, discussão e votação na generalidade. Quarta-feira, dia 31, audiências. Aquilo que tinha ficado fixado é que iríamos juntar todas as audiências nestas datas e tendo já uma lista de audiências possíveis, que são aqueles que sempre nos pedem, seguirá uma circular e será também publicado no site. Que o período de audiências decorrerá no dia 31, para ver se conseguimos fazer ali uma jornada contínua que esgote todas as audiências e depois, se surgir alguma extemporânea, fazemos a apreciação face ao caso concreto. Depois, dia 2 de novembro, início do debate na especialidade e as audições dos membros do Governo. O dia 2 de novembro. É uma sexta-feira. Quando fixarmos o calendário das audições aos membros do Governo, não está aqui transcrito, mas julgo que estão todos de acordo que, se for necessário, se marca uma audição para um sábado. Não, se as audições ficarem demasiado.
Duas por dia, sobra dias.
Pois ainda sobra dias, se os ministros não começarem a fazer alterações das datas e da sua disponibilidade, se na quinta-feira de manhã. O que diga?
No calendário que está aqui previsto, se dá perfeitamente para fazer estas quatro unidades e todos os ministros, sobrando, creio que era uma manhã ou uma tarde. E tínhamos também chegado a uma conclusão que não está aqui, é que se fizessem de tarde, os ministros que habitualmente têm audições que demoram mais tempo, aqueles como de educação, saúde, obras públicas. Pronto, eu acho que é que, pronto, que seria necessário fazer esse levantamento, ver quais são as audições mais longas dos ministros. Tipicamente, pode haver variações, obviamente, não sabemos, o ministro que costuma demorar pouco tempo até pode demorar muito este ano, mas não sabemos, mas com base nos anos anteriores, selecionar esses ministros que demoram mais tempo e colocá-los de tarde. E qualquer troca que tenha que haver entre ministros, que eles, por questões de agenda pessoais, que eles têm em consideração isto. E os dias previstos, excluindo os sábados.
Ver, melhor ainda, eu só estou a salvaguardar.
Sugerir, Sra. Presidente, é que o Governo seja informado desta circunstância, que as audições dos ministros estatais deveriam ocorrer de tarde. E se houver trocas entre eles, que, por exemplo, o Ministro do Mar, a Ministra do Mar está marcada para segunda à tarde, não pode, tenha, por questões de agenda, quer trocar, muito bem, troca com um colega para a tarde. Ou sensibiliza-se para isso, se não for possível de todo, será que ser de manhã. Mas a primeira opção é fazer na terça, na quarta, na quinta, na semana
muito
seguinte,
bem.
De tarde.
A sensibilização será feita. O que eu quero é que haja margem de manobra para resolver a questão sem ter que fazer três audições num dia. Só quero é margem de manobra para isso, porque naturalmente que o calendário tal como ele vai ficar fixado não terá problema. Agora, se surgirem alterações, temos que ter condições. Nós já no ano passado fizemos uma proposta de calendário, precisamente que tinha em conta o tempo de duração médio dos ministros, e ela foi alterada na Conferência de Líderes e veio com outra configuração completamente distinta. E esta é a realidade, não é outra, e ficamos, obviamente, depois condicionados por isso.
A sugestão será, até para salvaguardar isso, que tendo nós um mapa que pudesse fazer ainda esta semana, portanto, não podia ser hoje, mas quando isto fosse enviado para o Governo, para a Secretaria de Assuntos Parlamentares, este calendário, se puder ser acompanhado pela famosa distribuição, já se vai uma proposta de trabalho que tome... Sr. Presidente, não, Sr. Presidente, sim, Sr. Presidente, mas se me deixar terminar, eu agradeço. Em que já tome isso em consideração. Agora, naturalmente, o Governo vai alterá-la porque, de acordo com as disponibilidades, nomeadamente fora do país. Mas, salvaguardando aquela questão que estava a dizer, tarde com tarde, manhã com manhã, pode nos ajudar. Agora, este calendário que aqui está, por isso é que era útil que fosse rapidamente, porque mais certo é ter a volta do retorno, e se calhar nós temos que refletir outra vez, é se nos disserem, olhem, o debate na generalidade, ou o debate da votação final global, não pode ser nestes dias, porque o Primeiro-Ministro tem um compromisso externo, porque há uma reunião do ECOFIN, e o Senhor Ministro das Finanças não pode estar na COFMA a 23, e pronto, isso altera-nos tudo, pronto. Oh, Sr. Presidente, Sr. Presidente pode enviar uma coisa para a Conferência de Líderes, mas se o Governo disser, olha, o Sr. Primeiro-Ministro tem que partir para a Costa do Marfim, para a Cimeira Europa-África, e tudo isto tem que ser antecipado um dia, a Conferência de Líderes é sensível a esse argumento.
Claro, está
Portanto, é só para, por isso é que eu estou a dizer que se for, pode ser feito é já, sem esperar sequer da Conferência de Líderes. Se calhar, quando chegar à Conferência de Líderes, já houve esse acordo com o Secretário de Estado e aí os partidos, os líderes parlamentares, não vão alterar uma coisa que a COFPE e o Governo já se entenderam.
Obrigada. Eu creio que é evidente que estas nossas propostas podem sempre ser alteradas em Conferência de Líderes, mas eu acho que também seria útil, da nossa parte, alguma sensibilização em relação aos respectivos grupos parlamentares para que isso não aconteça. Porque aquilo que aconteceu no ano passado foi trágico e foi, de facto, uma alteração que foi feita em Conferência de Líderes. Aliás, só quem lesse a súmula, a não ser que seja avisado, só quem lê essa súmula com toda a atenção é que podia ter percebido que tinha sido comido ali um dia, que era um dia crucial ao calendário. E, portanto, mas eu acho que, de facto, no ano passado, todos os grupos parlamentares perceberam que isso foi péssimo. E, portanto, eu acho que este ano também é expectável que haja particular cuidado para que as alterações não sejam feitas desta forma e, portanto, que haja... E, da nossa parte, eu acho que cada um de nós deve, no interior dos seus grupos parlamentares, chamar a atenção para isto, porque é fundamental que agora não haja alterações, ou, pelo menos, se houver, que elas sejam bem pensadas e não feitas à última da hora.
Olá, Sr. Presidente, eu concordo com aquilo que já tem sido dito, que por parte do Sr. Presidente, do PS e do CDS, nós fizemos este trabalho porque sentimos em primeira mão o impacto negativo de uma má calendarização, quer na fase das audições dos membros do Governo, que até embaraçou, do meu ponto de vista, a Assembleia da República, porque houve uma audição que não se realizou no dia devido aos atrasos das audições anteriores e foi adiada para o dia seguinte, como também não é possível, eu diria até humanamente possível, fazer uma análise séria e completa às propostas de alteração num dia e meio, até em dois dias. E, portanto, se nós hoje fecharmos aqui este calendário e estes termos, enviarmos à Conferência de Líderes, pedindo-lhes a máxima atenção e respeito por este calendário, dando até, chamando a atenção que ano passado ficámos com menos um dia na altura da análise, na fase de análise de propostas de alteração, que não se pode voltar a repetir. Portanto, eu acho que este enfoque também é muito importante, para que se sensibilize já a Conferência de Líderes. Acho que, depois do trabalho que fizemos, estamos em condições de remeter já isto com estas observações para a Conferência de Líderes. E, obviamente, que cada um de nós deverá falar com os representantes da Conferência de Líderes, dos nossos grupos parlamentares, dizendo-lhes isto, não é? E transmitindo-lhes isto.
Muito bem, muito obrigada. Eu irei hoje, na Conferência de Presidentes de Comissões, também sensibilizar para esta questão, para envolver o maior número de pessoas possíveis. Então, este fica assim determinado, que será remetida à Conferência de Líderes com brevidade a nossa proposta de calendarização e, naturalmente, com a argumentação da necessidade de cumprimento ou tão próximo quanto possível daquilo que é a nossa proposta. Muito bem. Depois temos sexta-feira, dia 16, a entrega das propostas. Segunda-feira, dia 19, até às 8 horas.
Sr. Presidente, não, era só duas notas, uma da geral e outra sobre as audiências. A geral era que talvez fosse, não sei se isto é fácil, mas os serviços fazerem, mas seria bom fazer uma pequena explicação do racional deste cronograma. Porque, basicamente, este cronograma assenta num calendário, mas para o ano, não é? No próximo Orçamento de Estado, nós queremos manter as mesmas regras, ou seja, o que é que nós pretendemos, as alterações que foram feitas aqui, se houvesse uma pequena narrativa a explicar, eu penso que isso seria útil. Pronto, como, digamos assim, uma espécie de ata desta... Exatamente. Em relação às audiências, ainda por cima, como eu tenho tido alguma responsabilidade nesta matéria, eu acho que era útil, não estou em condições de o fazer agora, bem, eu já gostava de saber qual é o número, se já tem um levantamento, só do número médio aproximado das audiências. É que, existe ou não existe? Não sei se existe. Bem, eu tenho uma noção mental, pois, mas eu acho que era bom, para além de anunciar o dia, pôr um horário e pôr algumas regras também em relação à feitura destas audiências. Ou seja, eu estou a pensar, as audiências serão marcadas por ordem de... Portanto, dizer exatamente quais são os slots, digamos assim, que nós temos disponíveis para audiências, aparecer logo no... penso que a sugestão é que, obviamente, que elas sejam marcadas por ordem de pedido, não é? E depois haver lá um proviso no final. Portanto, eu acho que devia haver um papel só sobre as audiências, que estivesse não sei aonde, mas que clarificasse isso, clarificasse que caso... Pronto, depois havia lá uma nota no final a dizer aquilo que o Sr. Presidente já disse, que é caso... punha-se uma deadline mesmo para o pedido de audiências, acho que devia haver uma deadline. Portanto, as audiências devem ser pedidas até ao dia tal, às tantas horas. E dava-se alguma visibilidade a isso e não sei o quê e tal. E depois, até para a gente poder organizar-se, não é? Para nós nos podermos organizar. Depois termos essa calendarização e depois no final dizer que caso não haja possibilidade de agendar neste dia, e tentar identificar logo quando é que poderia ser feita essas audiências iniciais, pelo menos para nós. Portanto, para que isto funcione.
Agora, pelos grupos parlamentares para que as audições não sejam repetidas, porque depois os deputados da COP não vêm às reuniões organizadas, às audiências organizadas no ano da COP, porque já ouviram os mesmos enquanto grupos parlamentares. Portanto, isto
pois, esse é outro problema, que é... Em rigor, eu agora estou só a pensar alto, ainda não pensei sobre este assunto, mas de facto isso acontece. Portanto, eles pedem, certas entidades pedem reuniões específicas com os grupos parlamentares e depois pedem novamente à COFMA. Penso que será um direito que lhes assiste de certa maneira, não é? Os deputados são tendencialmente os mesmos, pronto, mas eu não sei, não sei se temos solução para isto, ou seja, em bom rigor...
Os grupos parlamentares que metem para o dia das audiências no âmbito da COFA, ou se quiserem para o receber, é bom que os deputados depois também, os deputados da COFA depois tenham, estejam presentes também nas audiências organizadas pela COFA.
Pois é isso, eu acho que a gente não pode impedir que eles façam duas, não é? E aqui só podemos, aqui em COFMA, não é? A mesa e coordenadores só podemos gerir, o que se pode sugerir nesse tal papel sobre as audiências é, desde que não haja... A questão que eu também já agora adicional que eu coloco é assim, se será que deveríamos divulgar ou não isto junto das entidades que nos têm pedido audiências? Porque senão podemos, isto pode ficar furado, não é? Em termos do...
E a